Para justificar o seu requerimento em tribuna livre, passo a palavra para o proponente, vereador Egídio Carvalho.
Bem, muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando a todos, cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentando as pessoas que assistem, que participam desta reunião. Quero cumprimentar o secretário municipal de saúde, seu adjunto Federico Pellegrini. Quero cumprimentar o ex-vereador Mano Gás, que prestigia esta sessão, e quero dizer do prazer que tive de tomar conhecimento do trabalho dessas senhoras, dessas jovens, dessas moças, que não as a conhecia pessoalmente. Tive o prazer de ter esse contato e conversar com elas a respeito desse trabalho meritório, desse trabalho de fundamental importância. E eu tenho uma ideia de que as coisas positivas, proveitosas, devem ter muito mais espaço do que as coisas negativas, mas lamentavelmente é o contrário, né? Quando alguém difama alguém, quando alguém, né, fala mal de alguém, isto ganha uma repercussão extraordinária. E as coisas positivas ficam, às vezes, timidamente nas entrelinhas. E resolvi chamá-las a esta casa, embora num programa onde apresento notícias tenha feito referência, lido e tido o prazer de dizer que temos valores extraordinários, que preocupam-se com a saúde, que preocupam-se com um momento que hoje se vive, momento atípico, né, que atinge a muitos de nós e que preocupa também a muitos de nós. E essas duas moças, a coordenadora da Secretaria de Saúde, Emanuele Ambrosi, e a farmacêutica Raquel Bittencourt, realizaram um trabalho que houve repercussão mundial. Isso é digno, isto é honrado para a nossa comunidade. Lamentavelmente, quero dizer que lamentavelmente não ganhou a proporção e a divulgação e o valor que teria esse trabalho. Mas entendo que faço aqui, nesse momento, a minha parte, de convidá-las para vir aqui para falar a respeito da publicação desta pesquisa realizada em Uruguaiana e no Estado. E a enfermeira coordenadora da Secretaria de Saúde de Uruguaiana, Emanuele Ambrós, teve esse artigo oriundo de uma pesquisa sobre a pandemia, publicado na revista americana American Public Health Association. A revista, que tem abrangência mundial e é uma das referências sobre estudos na área da saúde, fez a divulgação do trabalho no último dia 28 de junho. Emanuele é uma das autoras e também integrante da equipe que coordenou o projeto. A profissional coordena o setor de saúde da mulher na Secretaria e Municipal de Saúde, e o artigo traz conclusões sobre a pesquisa EpiCovid no estado do Rio Grande do Sul, do período de abril de setembro até setembro de 2020. A EpiCovid foi um trabalho a nível estadual, implementado pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. E, na oportunidade, duas representantes da Secretaria da Saúde de Uruguaiana foram convidadas a coordenar o estudo no município. Emanuele, a farmacêutica Raquel Bittencourt, ambas funcionárias da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Acredito que, a partir de agora, teremos assim o prazer e a honra de ouvi-las.
Feito o registro, a palavra está com vocês.
Bom dia a todos os presentes, bom dia, presidente, os demais vereadores, em especial o vereador Egídio, pela lembrança, né? E agradecemos muito já de antemão estarmos aqui. A gente vem falar um pouquinho sobre a pesquisa EpiCovid, que aconteceu durante o ano de 2020 e 2021. Essa pesquisa ela foi coordenada, foi idealizada, estudada e desenhada pela Universidade Federal de Pelotas, através do Centro de Pesquisas Epidemiológicas, que é um centro referência no mundo nas questões de estudos epidemiológicos, estudos de base populacional nas questões de saúde. Então, o ano passado, né, fomos todos pegos, não de surpresa, mas a questão da declaração da emergência de saúde pública, tornando uma pandemia lá em março de 2020, fez com que repensássemos, né, e colocou em xeque muitas questões, principalmente as questões da ciência. E o Centro de Pesquisa Epidemiológica, por ser um centro de excelência, rapidamente pensou, precisamos fazer alguma coisa e saber como estão as condições de saúde da nossa população no estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um estudo de base populacional, que vai refletir, né, que vai nos dar um raio-x de como está a nossa população. Um estudo audacioso, o maior estudo do mundo, foram 10, no Rio Grande do Sul foram 10 rodadas, cada uma com 5 mil pessoas testadas, entrevistadas, e um estudo que demandou um esforço muito grande na questão de financiamento, na questão de organização, né, e logística. Porque, pensem, colocar quase 1000 pessoas na rua para fazer entrevistas durante um final de semana é realmente audacioso. E eu vejo aqui, né, que a gente teve muito êxito nessa pesquisa. Então, e disso surgiram muitas produções, que depois a gente vai mostrar para vocês, né, a questão de produção científica. Porque estamos falando de ciência, né? É fatos, são fatos, são evidências, não são opiniões. Precisamos deixar muito claro, acho que já de antemão, que opinião a gente tem sobre cor de roupa, opinião a gente tem sobre gosto e sabor de pratos, mas a gente não tem opinião sobre ciência. Ciência é fato, né? São evidências, é aquilo que se pode provar. Então, para basear isso, para fundamentar, a gente precisa ter pesquisa. Como que vamos saber sobre um vírus novo, sobre uma doença nova, que não sabemos nada? Precisamos ir a campo no meio da doença mesmo, né? No meio da pandemia. E isso fez com que nós começássemos a pensar. E aí a gente tem, né, a parceria das universidades. A academia é o centro, é onde se forma, é onde se produz ciência. E nós tivemos a parceria da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, da Universidade Federal de Santa Maria, da Unipampa, o nosso campus aqui de Uruguaiana, a URGS, Unicino, Universidade de Caxias, a IMED, Universidade da Fronteira Sul, Universidade de Passo Fundo, Unisc, Universidade de Santa Cruz, Unijuí e Universidade La Salle. E este estudo ele foi patrocinado, ele foi apoiado financeiramente pela Fundação Todos pela Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Cultural Floresta, pela Unimed do Rio Grande do Sul, pelo Instituto Serra Pilheira e pelo Banrisul. É muito importante a gente falar e explicitar quais foram os patrocinadores, porque é preciso investimento em ciência. Se a gente pode ter boa vontade, mas precisamos de dinheiro para fazer ciência. Então, por que que o estudo era um estudo importante? Porque ele foi um raio-x do coronavírus no estado, né? E foi o único estudo, como eu já tinha falado anteriormente, no mundo com 10 fases numa mesma população. Então, ele é de extrema relevância para o mundo. Ele trouxe respostas para o mundo. Foram 10 fases, né, 10 inquéritos. As 8 primeiras fases elas foram feitas com intervalo entre 15 e 20 dias, né, entre 2 e 3 semanas. As 2 últimas fases elas tiveram um período maior de intervalo, porque mudou-se a técnica de exame. Nas primeiras fases foram utilizados testes rápidos, imunocromatografia, que davam um resultado na hora. Porém, pegava um período de exposição menor. Tá? E nas 2 últimas fases, foi feita uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi feita uma técnica nova, chamada ELISA, que nos dava um período de exposição maior. Ela representava um período de exposição maior ao vírus. Tá? Ele começou em abril de 2020. Lembro bem, foi um feriado de Páscoa. Tá, a Manu que está aqui, e eu tenho o prazer de ver um dos nossos entrevistadores aqui, o Adrian, que trabalhou da primeira à 10ª fase, junto conosco. Muito, muito bom te ver aqui, Adrian, e ver que um profissional em formação teve a oportunidade de participar desse estudo. Eu acho que isso vocês vão levar para o resto da vida. Eu não esperava participar de algo tão grandioso. Imagino vocês em formação. acho que isso valeu a pena a graduação. Né? Acho que participar de um estudo como esse só engrandece, não só o currículo, é óbvio que para o currículo é muito bom, mas eu acho que como pessoa e como profissional, isso aí, ninguém vai tirar isso de ti. Apesar de termos passado por esse período turbulento, e estamos passando ainda, né, que não terminou, ter participado disso já vale a pena. Então, foi definido 9 cidades, né, por questões estratégicas de localização geográfica e também pela importância dos municípios. Foi Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias, Santa Cruz, Santa Maria e Juiz, Uruguaiana. Poderia ser mais? Poderia. Ela representa grande parte da população, 11 milhões, né? Porém, a gente sabe das limitações financeiras do projeto, das limitações de logística. Então, por isso que se escolheu essas 9 cidades. E também, né, locais onde teriam equipes que pudessem apoiar. Uruguaiana, os resultados do município. Foram realizados nessas 10 rodadas 5 mil testes aqui em Uruguaiana. 163 testes foram positivos, entre testes rápidos e teste ELISA. No momento, 18,1% da população apresentava anticorpos. A gente tinha uma proporção de 1 infectado para cada 5,5 habitantes. E no estado do Rio Grande do Sul, 2 milhões de pessoas com anticorpos para o vírus SARS-CoV-2. A prevalência. Observem que nosso município foi o município com maior prevalência de infecção por coronavírus. Nós tivemos 20,8% de prevalência de coronavírus na nossa população. Nós fomos um dos municípios na primeira rodada, que foi lá em abril, quando se estava começando a falar de Covid, falar de coronavírus. Foram apenas 2 amostras positivas entre as 5 mil e uma foi aqui em Uruguaiana. Então, nós já, desde o início da pesquisa, nós tivemos casos positivos. Aqui, a gente traz para vocês algumas imagens da pesquisa, né, que foi muito interessante, foi muito bacana, foi muito legal a gente ter estado em contato com a comunidade. Fomos muito bem recebidos. O nosso município foi, de todos os que participaram da pesquisa, eu acho que o único que não teve problema de recusa. A população, ela nos esperava feliz e alegre por poder participar desse momento. E eu penso que lá no começo, devia ser muito gratificante tu receber essa visita, né, na tua casa, porque os testes eles eram limitados, mesmo no setor privado, a gente tinha limitação de testes, tinha questões relacionadas a valores que eram extremamente altos, né? E tu receber um estudante num domingo de manhã na tua casa, disposto a te ofertar um teste, te ofertar todo um encaminhamento, se necessário, toda uma rede de apoio, eu acho que foi muito gratificante para a comunidade. A gente teve... a gente foi muito bem recebido pela comunidade, assim, foi muito bacana mesmo. E aí a gente traz aqui, ó, esses 3, por acaso, esses 3 aqui participaram de todas as rodadas também, assim como o Adrian, que está aqui, eles também participaram de todas as rodadas, o Felipe, o Leandro e o Jarbas. E, por acaso, são alunos de diversos cursos, né? A gente tem aluno ali formando em farmácia, formando em medicina e formando em enfermagem. Isso foi muito interessante, porque todos os cursos participaram, todos os entrevistadores eles foram alunos dos cursos da Unipampa. E eles recebiam uma pequena ajuda de custo, que eu acho que mais era simbólica, né, do que propriamente valer financeiramente, porque foi no frio, foi muito calor, né, foi com chuva, foi com vento, foi com todas as estações do ano que eles participaram e foram nas casas das pessoas. Passaram por situações assim, inusitadas, trouxeram demandas para a Secretaria de Saúde, que foi muito interessante, né? Um olhar além da pesquisa, além da simples coleta, né? Ah, foram lá, olha lá, Raquel, tem gente lá que está... Tem um senhor acamado que está precisando de alimentação, tem um senhor lá que precisa de um atendimento domiciliar. Então, eles trouxeram isso também, o que foi muito interessante. E acho que, para eles também conhecerem a realidade, né, dos domicílios, acho que isso engrandece muito a formação. Olha aí, ó, a gente vê até no meio da rua, né, eles coletando, porque era onde as pessoas nos recebiam. E aqui do lado, essa imagem é meio feia, mas é para vocês verem também da importância das parcerias. Aqui a gente tem um acúmulo do lixo que foi gerado durante a pesquisa, né? E isso aí era no final, um final de noite, num domingo, provavelmente depois das 10 horas da noite, né, Manu? Porque era o horário que a gente saía de lá mesmo. E isso aí é a parceria da secretaria, tá? Da prefeitura. Isso gera custos para o município. E o município em nenhum momento pestanejou em não ofertar, né, este apoio, essa ajuda para a pesquisa. Porque teve municípios aí que participaram em que a prefeitura, o poder executivo, não participou. Ficou tudo a cargo das universidades. E nós não. Sabendo que o campus era lá fora e que as pessoas estavam aqui na cidade, oferecemos toda a nossa estrutura da Secretaria de Saúde, né, para receber os entrevistadores, para ser local de entrega, de recepção das amostras, do material, do próprio lixo que foi gerado, né? Então, assim, foi muito interessante e muito positiva, né, a participação da secretaria. Eu lembro que, na época, a nossa secretária era Lilian e o nosso secretário hoje, Diego, fazia parte do apoio da secretaria, né? E ele que organizava tudo isso para nós, era organizar containers para receber os resíduos, organizar sala, organizar material para a gente ajudar esse pessoal também, né? Então, foi muito enriquecedor. É, aqui a nossa equipe, parte da equipe, né? Em algumas situações aí, a gente já no meio da noite, no frio, no calor, já descabeladas, porque chegávamos no final da feira, chegávamos no domingo já, literalmente na capa da gaita, né, Manu? Porque era cansativo. A gente começava no sábado, na verdade começava na sexta, né? Mas sábado, 7 horas da manhã, a gente já estava lá na secretaria, no domingo também, e saíamos... Não antes das 10 horas da noite, né? A hora que a gente conseguia encerrar. E isso tudo em meio às nossas atividades, né? Porque isso nós fizemos por interesse em promover ciência, em participar desse grande estudo, mas em nenhum momento deixamos nossas atividades de lado, né? Porque, como vocês sabem, e já foi muito falado aqui, né? O pessoal do hospital, o pessoal da secretaria já veio aqui várias vezes falar do trabalho na pandemia. Nós também estivemos na linha de frente. A gente formava uma equipe de apoio ao diagnóstico, né? A gente estava nas coletas de exames, no processamento dessas amostras, nas análises dos exames. E, assim, a gente montou uma equipe que se dedicou todo o tempo. Nós trabalhamos de março do ano passado, e continuamos, não paramos até então. Nós temos um laboratório que todos os dias está realizando análises de COVID, hoje em menos quantidade, ainda bem, né, que já diminuiu, mas chegou a época de nós termos mais de 100 amostras para analisar num dia só. Então, hoje eu vejo as colegas aqui, a Silvia e a Ana, e agradeço muito essa parceria, porque quando nós tínhamos que voltar na segunda-feira, a gente já estava exausta, né, depois da pesquisa, e aí continuava toda a nossa rotina de trabalho. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, falar sobre a importância da pesquisa. Na época, né, da última rodada, que foi lá em abril, nós tínhamos poucas pessoas vacinadas ainda. Nós tínhamos população, os profissionais de saúde e os idosos, né, que estavam na faixa dos 60 anos ainda, que eram os que estavam sendo vacinados. Hoje, nós temos um número muito interessante, muito bom para o nosso município. A gente pode dizer que hoje, em Uruguaiana, só não fez vacina, maior de 18 anos só não fez vacina quem não quis. Né? As vacinas estão disponíveis para toda a nossa comunidade. E está aí. É aquela velha máxima, né? O Brasil sabe vacinar, o Brasil tem cultura de vacinação, tem logística de vacinação. Nos deem vacina, né? Como diz o nosso secretário, nos deem vacina que nós vamos vacinar. E não importa qual vacina, porque vacina boa é vacina no braço, né? Independente de qual seja o laboratório. Então, precisamos, sim, de mais vacinas. Né? Precisamos acelerar essa vacinação. Aí, na época, né, a gente tinha dados baixos, né, tínhamos uma média de 18% da população com anticorpos, estava longe de ser uma imunidade coletiva, precisávamos vacinar mais, e precisamos ainda vacinar o mais rápido possível, 2 doses, prioridade para os grupos de maior risco e dos casos severos de morte, né? Manter o distanciamento, e isso continua até hoje, né? Independente de termos vacina, nós precisamos ainda manter os cuidados e manter o distanciamento, porque naquela época, isso aqui em abril, já estava se falando no aparecimento das novas cepas. E nós temos países voltando às suas medidas de contingência. Hoje ainda estava escutando na Gaúcha que o Japão está vivendo um estado de pânico, a Austrália, né? Vários estados americanos também, que tinham diminuído suas restrições, né? E um exemplo foi o governador do Texas, me chamou muito a atenção deles falando ainda hoje, do governador do Texas, que retirou as restrições, principalmente o uso de máscara, né? E mesmo com alto índice de circulação da variante Delta, se recusa a que as pessoas voltem a usar máscara. Então, a gente tem que saber que máscaras salvam, nos protegem e vacinas salvam vidas. Né? É fato, a gente não tem que discutir isso. Tem coisas que são passíveis de discussão e outras não. Neste momento, não podemos discutir não vacinar ou não usar máscara. Né? Nós ainda estamos neste processo que precisamos realmente continuar com os cuidados. Infelizmente, né, graças a Deus, os nossos números estão muito bons e para que eles sejam mantidos assim, nós precisamos continuar nos comportando adequadamente. Né? Então, agora a Manu vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da produção. Muito obrigada.
Um bom dia a todos e todas presentes. Como a Raquel já falou, né, agradecemos muito esse convite, essa oportunidade, né, de estarmos aqui explanando esse projeto de extrema relevância, extrema importância, principalmente nesse momento, né, que estamos ainda vivenciando. Vou trazer um pouco dos resultados das produções científicas, né, do projeto em geral, né, que geraram diversas produções de artigo e também respaldando a importância da ciência no sentido das nossas ações, né, das nossas implantações de ações frente à necessidade da saúde, né, principalmente relacionando isso à pandemia que estamos vivendo. Então, os nossos resultados na ciência, eles nos respaldam para as nossas ações. Né? Então, essa pesquisa ela foi realizada de 2020 a abril de 2021. Então, consequentemente, alguns resultados eles vão se readaptando, né? Vão surgindo através de modificações, porque resultados que nós tínhamos em abril hoje já podem ser um pouco diferentes. Né? Então, a partir desse projeto, nós tivemos produções em revistas internacionais, como o Egídio trouxe também, revistas nacionais, Uma das produções foi através de diretrizes para tratamento farmacológico da COVID, né, com consenso na Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, esses artigos todos, eles estão também divulgados, né, para quem quiser depois pesquisar, né, e avaliar. E todos eles nos trazem resultados que ainda a gente vai ter muito estudo pela frente, né, Raquel? É um ponto de partida, né, excepcional, mas que ainda tem muito trabalho pela frente. Outro artigo bem importante, que foi ver a resposta imunológica, né, da epidemia do COVID-19. Tá? Então, todos esses resultados, a maioria desses artigos, eles mais nos trazem a metodologia de como foi feito a pesquisa, né, que a Raquel explicou para vocês, né, que foi feito em algumas cidades sentinelas, né, do estado do Rio Grande do Sul, com resultados através de visitações, né, com a participação da universidade, dos acadêmicos, dos alunos. Essas pesquisas, então, elas foram através da realização do exame de avaliação de anticorpos, tá? E, posteriormente, nas primeiras rodadas eram apenas os anticorpos, né, com os testes rápidos que nós temos através do Ministério da Saúde, que nos entrega. E depois, posteriormente, foi introduzido o exame do ELISA também, para uma avaliação, para avaliar os anticorpos. Aqui temos mais produções científicas também, que foi para avaliar a prevalência dos sintomas, né, com sintomas ou não dos pacientes que apresentaram anticorpos para o SARS-CoV-2, né, para o COVID. Então, nós tivemos, como a Raquel mostrou anteriormente, né, no início nós tínhamos um número muito baixo de pessoas com anticorpos, principalmente pensando aqui em Uruguaiana. Tanto que na nossa primeira rodada nós tivemos um caso, né? Na segunda rodada nós não tivemos nenhum caso. Então, isso nos mostra o quanto vai se evoluindo e o quanto é importante nós continuarmos fazendo pesquisa, principalmente relacionado à COVID-19, porque ainda tem muitas coisas para a gente descobrir, muitas coisas vão mudar, né? Tanto que já deu para ser avaliado de 2020 a abril de 2021. E se a gente fosse pesquisar hoje, né, Raquel, já teríamos outros resultados também bem diferenciados. Uma outra pesquisa também que foi avaliado a urgência da necessidade das ações, né, relacionadas à COVID-19, que eles ainda chamavam monumental, né, a necessidade dessas ações com urgência. É importante destacar também que todas essas produções científicas têm grandes nomes de epidemiologistas, né? Principalmente da Universidade Federal de Pelotas, nomes a nível mundial, né? E nós, enquanto aqui profissionais da Secretaria de Saúde, eu e a Raquel, profissionais da universidade também, né? As gurias que foram nossas parceiras, então, coordenando aqui essa pesquisa, né, através de todos os dados, nós fizemos parte de algum desses estudos. Aqui nós trouxemos, tem em torno de 22 artigos já publicados através dessa pesquisa do EpiCovid. Aqui trago uma também da Raquel, né, que também foi autora, que avalia, que mostra a metodologia que foi utilizada para avaliar os anticorpos de COVID dessa população, né, que foi avaliada a nível do Rio Grande do Sul, nível sul do Brasil. Esse é outro artigo, então, que foi para avaliar, na verdade, a prevalência a propagação, na verdade, lenta do SARS-CoV na região sul do Brasil, tá? Através de 8 rodadas, tá? Esse foi o último que saiu, então foi o período que deu para pegar um pouquinho mais ali do final da pesquisa, com 35.611 participantes. Esse foi um estudo que ele não nos mostrou integralmente a EpiCovid, porque ele pegou 8 rodadas, sendo que a EpiCovid foram 10. Nesses resultados, nós ainda não tínhamos incluído o teste do ELISA, estávamos ainda com os resultados dos anticorpos, mas já conseguimos identificar neste período que a maior prevalência dos pacientes, da população, eram pacientes jovens positivos com anticorpos, sendo que neste período nós tínhamos maior ainda distanciamento, né? Os idosos estavam mais em casa, os jovens, né, já um pouco mais nas suas atividades. Então, acredita-se mais por essa questão também. Os jovens adultos tinham maior prevalência de anticorpos nesse período. Então, também não tínhamos, né, o teste ELISA, que depois nós conseguimos incluir, foi incluso, né, nas duas últimas rodadas. Aqui nós temos uma foto, então, da equipe, né, que a gente gosta bastante de falar também da questão das mulheres inseridas na ciência. E além da pesquisa da EpiCovid, nós temos uma equipe grandiosa na Secretaria de Saúde, né, em relação a pesquisas, que a gente segue dando continuidade. Essa foi extraordinária para nós, como a Raquel trouxe, assim, uma experiência única. Acredita-se que vai seguir para uma experiência, foi única na nossa vida, assim, esperamos não passar também por nada parecido, né? Mas a gente segue implementando ações em relação à pesquisa para as nossas condutas, né? Então, a ciência, ela é incrível para nos dar as consequências das nossas ações futuras. E a gente sabe que respaldar um pouco mais a questão das mulheres na ciência, que é um campo que a gente vem se inserindo cada vez mais, né? Mas que ainda a gente precisa cada vez mais desse espaço. E nós vamos conquistando, né? Aqui, juntamente à equipe da universidade, né, que é a Jennifer, a Débora e a Sandra, que também fizeram uma grande parceria, onde nós fazíamos as atividades, centralizávamos na Secretaria de Saúde e, posteriormente, os treinamentos todos eram realizados na Universidade Federal do Pampa. Aqui nós trouxemos também em relação às mulheres na ciência. Bom, acho que era essa a nossa explanação, assim, em relação à pesquisa. E agradecer mesmo esse espaço, como o Egídio comentou, tem muitas ações positivas, né, que são realizadas e o quanto a gente precisa divulgar. Principalmente nós da saúde, a gente já tem uma... eu sempre digo até para os alunos, nós temos na nossa formação muito a ética, e às vezes a gente acaba que não divulga tanto as nossas atividades, né? E o quanto isso é importante saber que existe, né? Que por trás de profissionais da assistência existe muito estudo, né? Existem muitas ações para as nossas condutas, né? Até agora nós estamos já dando início a um outro projeto bem específico do município, com as gestantes de alto risco também, vai ser bem interessante, relacionando à questão do COVID para uma avaliação de anticorpos. Daí esse vai ser um projeto, parceria com a Silvia, que está presente aqui também do laboratório, com a Lilian, responsável do COVID. Então, nós vamos seguir tendo mais resultados da ciência. Muito obrigada.
Acho que para complementar, a gente falar da qualidade dos nossos profissionais, né? A gente tem uma equipe dentro da Secretaria de Saúde de servidores, de profissionais que lá atuam e que têm esse interesse, né, pela pesquisa, pela ciência. Acontece muito de quando a gente se forma, a gente fica só exercendo as nossas atividades e não procurar evoluir. E aí os doutores que estão aqui, são nossos colegas da área da saúde, também podem nos falar. Mas, ultimamente, e aí valorizando mais uma vez a questão da academia, que nós somos privilegiados em termos um campus de saúde aqui no nosso município, isso favoreceu muito para que nós pudéssemos nos qualificar, né? Para que os profissionais pudessem buscar qualificação. Hoje nós temos dentro da Secretaria de Saúde vários mestres. Temos alguns doutores e em breve teremos mais doutores, né? E isso, para nós, eu acho que só qualifica o serviço. Porque, infelizmente, ainda nós não temos um plano de carreira, né? Isso ainda não... Financeiramente, não é... Então, a gente vê que é puramente interesse pela ciência, né? É por promover conhecimento, por qualificar os serviços. Podíamos muito bem já termos passado num concurso e ficarmos lá acomodados, mas não. Mesmo passando tanto tempo, assim, nós já continuamos na busca. E eu fico muito feliz em ver que cada ano a gente tem mais colegas procurando cursos de pós-graduação, procurando cursos de mestrado, de doutorado, né? Isso qualifica e dignifica muito o nosso corpo de funcionários. É, como eu falei, né, nós estamos exaustos. Nós estamos cansados. Essa pandemia ela veio para acabar com a gente, mas não vai conseguir. Não vai conseguir acabar. Eu falo por mim. Eu estou desde março. Na verdade, tirei 15 dias de férias naquele março, naquele janeiro lá antes, lá em 2020, e depois perdi os outros 15, é óbvio, porque até agora a gente não consegue, né, parar. E a gente sabe que precisa estar na frente, é nossa missão, é nosso papel estar lá, trabalhando pela comunidade. E isso só fortalece, e a gente está trabalhando junto com a ciência, né? A gente ter certeza que o que a gente está produzindo é conhecimento e que fortalece. Um dos exemplos aí que a gente teve dos artigos que a Manu mostrou foi um artigo que falava das bases farmacológicas para o tratamento da COVID. Né? A gente teve muito desconhecimento, a gente teve muitas pautas que eram mais ideológicas, políticas, do que propriamente científicas. Hoje a gente sabe, a gente está vendo o que nos resolve vacina, o que nos resolve nos cuidarmos, distanciamento social. Né? Então, assim, a gente. Isso é ciência. Né? Contra fatos não há argumentos, né? Eu acho que é muito importante. E também ali a questão dos artigos, e aí o vereador Egídio muito bem falou ali das pesquisas, a Manu publicou na Revista Americana de Saúde Pública. A gente teve artigo publicado na revista Nature, na revista Lancet. Isso não tem. Eu, na minha vida profissional e acadêmica, jamais pensei em ter meu nome citado na revista Nature. E, infelizmente, no meio de uma pandemia, felizmente eu tive a felicidade de estar sendo coautora nesse periódico, que quem conhece ciência sabe que a gente está em alto padrão.
Foi grande.
Então, assim, a nossa equipe, né, que a Manu colocou ali, a gente tem... tínhamos nós as duas na frente, mas toda a secretaria
envolveu-se.
Da guarda. E não podemos deixar de falar também da parceria com a Unipampa, das professoras doutoras Débora Pellegrini, Jennifer Harter e Sandra Haas. Foram parceiras durante todo o tempo. Né? Eu acho que isso vale muito a pena. Então, mais uma vez, muito obrigada, sim, por estarmos aqui. Vereador Egídio, muito, 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 muito obrigada mesmo. Porque, como a Manu falou, cientistas eles não têm o hábito de se pavonearem, né? De andarem se mostrando. Então, a gente se mostra no nosso meinho, no nosso submundo ali da ciência, a gente gosta muito de dizer, publiquei em tal revista, fulano publicou, mas para a comunidade. E é isso. eu sempre digo que todo mundo durante essa pandemia ficou meio íntimo do Pedrinho, né? As pessoas chegam a chamá-lo de Pedrinho. Eu chamo ele de Pedrinho porque eu conheço ele, do Pedro Alau, né? Todos os dias o Pedro estava na imprensa. O que, que ele fez? Ele levou a ciência para o povo. E é esse o nosso papel, é popularizar a ciência. Ela não pode estar restrita, e aí, vereador, muito bem pensada a sua proposição, ela não pode estar restrita nas revistas, escrita apenas em inglês ali, né, que poucas pessoas compreendem. Ela tem que estar aqui, ó, na casa do povo. Né? É. Então, eu acho que foi muito bom e muito obrigada.
Obrigada. Pergunto se algum colega quer se manifestar, vereadora Manuela.
Bom dia a todos, presidente, colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Gurias, meus parabéns, Raquel, Manu, toda a equipe, as gurias que são maravilhosas, Débora, Jennifer, Sandra, todo mundo que fez parte. E eu quero só reforçar as palavras da Raquel, que realmente é de extrema importância que saia da Unipampa e que a sociedade... que ainda não enxergou, porque eu enxerguei há muito tempo e as pessoas que eu convivo também, a importância da Unipampa e o quanto a gente tem que valorizar. E o quanto a gente tem que valorizar a ciência. Não somos cientistas. A ciência a gente obedece, a gente aceita, a gente acata. A gente não discute. Só quem tem conhecimento discute. Muito obrigada.
Vereador Celso Duarte.
Bom dia, presidente. Colegas vereadoras e vereadores, público que nos acompanha aqui hoje, nas lives também, saudação especial e os nossos parabéns, né, a Manu, a Raquel, profissionais que, assim como a Ana Cristina, a Silvia, que está ali também nos acompanhando, representando aqui as cerca de 700, né, servidores que temos na Secretaria Municipal de Saúde. Eu tive a honra de trabalhar como secretário em 2019, conheci boa parte dessa estrutura, saudando o secretário Diego Cantório, secretário adjunto Frederico Pellegrini, que hoje estão no comando da gestão dessa aqui. Todo mundo já dizia, né, que é a pasta mais importante, a gente envolve com a saúde das pessoas, e que ficou ainda mais evidente essa relevância o ano passado, 2020, com a pandemia, e eu trago aqui uma recordação do meu período como secretário, que obviamente eu era, desde antes de assumir, quando fui anunciado secretário, muito questionado, né? Como um jornalista assume a Secretaria Municipal de Saúde em Uruguaiana? E eu também só topei esse desafio porque, antes mesmo de eu assumir, a Thaís Aramburu me apresentou como é qualificada a nossa estrutura e o quanto a nossa secretaria ela consegue, do ponto de vista técnico, andar, né? Sendo que a minha proposta como gestor era justamente trazer um pouquinho disso que a Raquel trouxe agora, né? De popularizar, de abrir a secretaria, o atendimento olho no olho, a comunidade com uma outra visão, mesmo, a visão que eu trazia da comunicação e desse contato com a comunidade. Então, e que a parte técnica, né, ela andava. A Manu, na época, trabalhava no setor de DST AIDS, né, com a Cida Bofil. A Raquel também já tinha a atuação dela destacada, as colegas do laboratório, que ali estão também. E é uma secretaria que ela é gigantesca, com gente muito capacitada, seja na epidemiologia, seja ali na policlínica, na vigilância sanitária, na vigilância ambiental. Então, esse trabalho que veio a ser retomado, né, de fortalecimento da Secretaria Municipal de Saúde em janeiro de 2017, com a gestão, então, Rony Melo, Carus, com a enfermeira Thaís Aramburu tomando a frente da secretaria, nos deu, ao longo desses anos, a estrutura, não diria folgada, né, porque folgado nunca é, a gente tem sempre coisas a melhorar, mas uma estrutura capaz de nos ajudar nesse enfrentamento à pandemia. E aí, com esses essas cerejas no bolo, digamos assim, né, da atuação de vocês, destacada na pesquisa também com as colegas da Unipampa. Então, nos enche de orgulho saber que estamos bem protegidos graças a essas profissionais que lá atuam e vão continuar atuando e que cada vez mais precisam do nosso reconhecimento e da nossa valorização. Obrigado e parabéns.
Vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha. Em nosso especial bom dia, né, a essas mulheres, a esses homens, hoje representando aqui a Secretaria de Saúde, Diego Cantori, Frederico Pellegrini. Eu quero destacar aqui a Emanuele Ambrós, a Raquel, que fizeram uso da nossa tribuna, Ana Cristina e a Silva Miller, né? É de grande importância esse trabalho e hoje nós vemos resultados de pessoas que não se contaminaram, né? Desse trabalho que foi casa a casa, corpo a corpo. E isso, muitas das vezes, a nossa comunidade, a sociedade em si, ela desreconhece, ela não conhece esse trabalho de vocês. E quanto é importante, vereador Egídio, o seu requerimento de tribuna livre, para que a comunidade, para que até mesmo nós, vereadores, muitas das vezes, nós vamos rapidamente em alguma das secretarias ou em todas, deixamos ali os nossos pedidos, os nossos requerimentos, mas muitas das vezes não nos inteiramos do trabalho que vem sendo realizado. E quero parabenizar a linha de frente que vocês foram, né? Foram nossas heroínas, nossos heróis em relação ao combate ao coronavírus. E me chamou muita atenção dois tópicos, né? Que a Raquel, né, nossa farmacêutica, falou, que é mulheres inseridas na ciência. Que bacana, gurias, que bacana. E também que continuamos em busca de qualificação. Isso é muito importante, das pessoas estarem ali nos seus setores, mesmo sendo concursadas, vão em busca de conhecimentos, e quem ganha com isso somos nós, comunidade. Somos nós, pessoas, sociedade. Então, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento em nome desta casa e parabenizá-las pelo importante e excelente trabalho que vocês realizaram em relação ao Covid-19. Muito obrigada e espero que mais vezes voltem a essa casa para trazer essas notícias boas que muitas vezes ficam atrás, né, de paredes, de prateleiras, e que a gente não consegue saber ou até mesmo ouvir. Então, meus parabéns ao prefeito Rony Mello, né, que está sempre atuante, ao nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô, que é um guerreiro em relação à saúde de Uruguaiana. Obrigada a todos.
Vereador Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras. Eu quero, primeiramente aqui, cumprimentar a nossa professora Cleusa, que nos visita hoje aqui, está aqui presente aqui com a gente, os demais que estão aí no plenário, todos que estão ligados aí com a gente nas redes sociais. Parabenizar nosso proponente, o vereador Egídio, pela belíssima iniciativa. E também cumprimentar aqui a Emanuele, cumprimentar aqui também a Raquel. Ouvindo aqui a sua fala, na verdade, nós que agradecemos. A ciência, ela é presente todos os dias da nossa vida, né? E são fatos que comprovam isso, a veracidade de todas as coisas. Mas quando ouvi a senhora falando aqui, né, que poderia estar no seu lugar de descanso, tranquila, ou até mesmo lá, no seu cantinho, como a senhora assim mencionou. Mas é uma entrega, né? É uma entrega. É uma entrega em prol do semelhante, do próximo, da humanidade. Apresentando esse trabalho espetacular, belíssimo, né? De excelência, que vocês desenvolveram. E para nós, que somos tão vulneráveis a tudo o que aconteceu dentro desse um ano e meio, que parecia, quando se instalou a pandemia, que duraria apenas 2 meses, 3 meses, e logo nós tiraríamos as máscaras e a vida voltava ao normal, nós já estamos caminhando para 2 anos, né? E ainda não temos ainda 100% do que ainda poderá acontecer no dia a dia. Mas nós que agradecemos a essa entrega de vocês, a essa equipe maravilhosa que se dedicou e levou ao mais alto nível essa pesquisa, e trazendo também o conhecimento para todos nós, que é de suma importância a gente também ter, né, esse conhecimento e saber que aqui, na nossa terra, né, nós temos assim cientistas, pessoas humanas, e que desenvolveram esse trabalho do mais alto nível de excelência. Nosso muito obrigado, e a nossa palavra para vocês essa manhã é gratidão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio.
Olha, senhor presidente, já fiz referência ao convite que fiz, me sinto honrado de ter escolhido para aqui mostrar um pouco mais a respeito deste mérito para a Uruguaiana, mas, presidente, surgiram uma menção honrosa a esta equipe, uma menção honrosa destinada a Raquel, enfim, a equipe de uma forma ampla, que tiveram participação nesse projeto tão importante, tão significativo para a nossa comunidade.
Primeiramente, cumprimento o vereador Egídio pela importante indicação de Tribuna Livre, um assunto de extrema importância, relevância. Quero cumprimentar vocês e toda a Secretaria de Saúde por esse trabalho realizado e num momento tão difícil para todos nós, em especial para vocês que sempre estiveram na linha de frente, não desistiram. Eu vejo a Emanuele emocionada. A Emanuele foi minha colega em 2007, lá em Santa Maria, no cursinho, onde nós estávamos buscando cada um a sua graduação, e quis o destino que ela viesse para a Uruguaiana e constituir a sua família aqui, trabalhar nessa cidade, e quem ganha somos nós. Então, muito feliz, Emanuele, por poder te reencontrar em outra situação e vendo o teu trabalho sendo realizado de uma maneira exitosa. E, como disse o Bispo Padovan, que a nossa palavra é gratidão por todo o trabalho de toda a secretaria, de vocês, e que todas as homenagens que fossem feitas para vocês não seriam suficientes para dizer o quanto nós, em nome deste parlamento, em nome da comunidade de Uruguaiana, reconhecemos o trabalho de vocês e somos gratos a tudo isso. Feito esse registro, eu interrompo a reunião para nós fazermos um registro fotográfico com a presença de vocês, e convido também os membros da secretaria a estarem junto conosco.